Galerinha, venham comigo então para essa super síntese de antiguidade oriental. O objetivo destes áudios é exatamente isso, é fazer um resumo, mas um resumo bem objetivo de todas as matérias que vocês precisarão rever. E essa primeira é a de antiguidade oriental. Então vamos lá. Primeiras civilizações surgiram numa região conhecida como Crescente Fértil, uma área em forma de lua crescente que envolve os rios Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates, que foi onde surgiram as primeiras civilizações. Essa região também é conhecida como Oriente Próximo, essa região do Crescente Fértil. Em termos econômicos, predominaram ali as chamadas civilizações hidráulicas, o Egito, a Mesopotâmia, os próprios hebreus trabalharam bastante com a agricultura irrigada, os persas se valeram exatamente de suas conquistas para assim desenvolver as atividades econômicas, mas o Egito, a Mesopotâmia e lá no Extremo Oriente, a China e a Índia, se caracterizam como as principais civilizações chamadas hidráulicas, porque dependentes das cheias dos grandes rios e dos trabalhos coletivos necessários para viabilizar canais de irrigação, açudes, diques, barragens, que viabilizavam o desenvolvimento dessa agricultura irrigada, que era o elemento predominante das atividades econômicas entre especialmente egípcios, mesopotâmicos, os chineses, os indianos. Mas o comércio ele variava, a importância do comércio e das manufaturas variavam de acordo com as civilizações. Os fenícios, por exemplo, tinham como atividade econômica fundamental o comércio e a navegação. Então, predomina a agricultura irrigada. Comércio e manufaturas variam de acordo com as próprias circunstâncias históricas das diferentes civilizações. No trabalho, predomina o regime de servidão coletiva das massas camponesas que viviam nas aldeias, às margens dos rios e que trabalhavam para esses estados. Isso não quer dizer que não existissem escravos. Existiam escravos, mas não um sistema escravista. Existiam assalariados, mas não um sistema de assalariamento. Então essas são coisas importantes. Mas nós temos aqui a característica de sociedades estamentais. O que são sociedades estamentais? Aquelas que não apresentam mobilidade social e que o fator determinante para a tua posição social, tua função social, tuas relações sociais esteja ligado ao teu nascimento. Se tu nasce filho de camponeses, camponês será. Se tu nasce filho de nobre, nobre serás. E assim nós temos a estruturação de uma sociedade de casta, certo? Em termos políticos, predominava aquilo que nós chamamos de despotismo oriental, que é a centralização do poder nas mãos de um governante, quer seja chamado de faraó, quer seja chamado de imperador, de rei. Esse governante centralizava as decisões e ele tinha um poder inquestionável, pelo menos em teoria. E esse poder ele se alicerçava muito na relação com a religiosidade. Os governantes eles eram considerados representantes dos deuses e, inclusive no Egito, o próprio faraó era considerado uma das divindades. Por isso nós chamamos de teocracia. Claro que houve exceções. Novamente, os fenícios se organizavam em cidades e estados independentes. E lá no início, nos primórdios da Mesopotâmia, os sumérios também assim se organizavam. Mas predomina esse regime de despotismo oriental. As religiões, elas são predominantemente politeístas. E os deuses, eles assumem a forma de elementos naturais, como o deus Sol, a Lua, o próprio Nilo e assim vai. E também características humanas e animalescas. Muitas vezes, inclusive, se mesclando. Isso a gente chama de antropozoomorfismo. Os hebreus aí é que se constituem em exceção, porque são o primeiro povo monoteísta da história. Egito, norte da África, às margens do rio Nilo, organização primeiro no período pré-dinástico naquelas comunidades aldeãs denominadas nomos, depois vem a unificação, são mais de 3 milênios de história dessa civilização extraordinária, suas características arquitetônicas, construção de templos, de palácios, as pirâmides, a crença na imortalidade da alma, a mumificação. O Egito também tem uma característica de grande valorização das mulheres, inclusive nós tivemos rainhas, nós tivemos faraós mulheres, como Hatshepsut, que foi uma importante faraó, a primeira faraó mulher. E nós temos também relações econômicas significativas com os reinos negros da região do atual Sudão, reino da Núbia, reino Kush, que também se caracterizaram pela construção de grandes pirâmides. E o Egito ele apresentou uma estabilidade política em boa parte da sua história, mas alguns momentos de tensão, inclusive na reforma monoteísta de Amenófis IV, que depois assumiu o nome de Akhenaton, aí foi derrubado pelo próprio filho, e aí vem Tutancâmon e assim vai. Mas o Egito ele passou a sofrer invasões, especialmente no primeiro milênio, e aí vem aquela sequência de uma expansão dos persas, depois os greco-macedônicos de Alexandre, e por fim os romanos. A Mesopotâmia é a região entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje nós temos o Iraque e nós temos também o Kuwait. Vários povos lá se estabeleceram, sumérios, que se organizaram em cidades-estado independentes. Os mesopotâmicos desenvolveram aquelas construções de zigurates, aquelas pirâmides mais com características quadriláteras. Também desenvolveram a escrita cuneiforme. Tivemos depois ali também povos como os hititas, nós tivemos povos como os acádios, que unificaram o poder pela primeira vez, os babilônicos com o amorita Hammurabi, o famoso Código de Hammurabi, um dos temas mais prediletos nas provas, o Código de Hammurabi, que apresentava aquela legitimação religiosa do poder do próprio Hammurabi, recebendo do deus Marduk o dever da justiça, e aí procurava regulamentar a organização da sociedade e a justiça do seu povo. Assírios, um povo extremamente violento, depois os neobabilônicos de Nabucodonosor. Nós tivemos ali na Mesopotâmia um desenvolvimento econômico significativo de manufaturas, um comércio mais desenvolvido, uma sociedade também hierarquizada. E tivemos a dominação persa, que acabou transformando também a Mesopotâmia, assim como transformou o Egito e as demais regiões, em suas satrápias ou satrapias. Os persas são um povo que viveram no que hoje nós chamamos de Irã. Eles são um povo de origem ariana, indo-europeia, e eles se caracterizaram por um período de grande expansão. Começa com Ciro, o Grande, depois seu filho Cambises, aí vem Dario, Xerxes. E os persas eles acabaram desenvolvendo um grande império. Os persas se notabilizaram por dividir esse império em províncias, desenvolveram um comércio bastante significativo, o uso da moeda. O rei Dario construiu grandes estradas que serviram de conexão entre o Oriente e o Ocidente, se expandiram em direção à Índia, se expandiram em direção à Grécia. Os persas, eles dominavam as diferentes regiões, as chamavam de satrápias ou satrapias, suas províncias, mantinham lá um predomínio, respeitavam a cultura e a religiosidade dos povos conquistados. Foram derrotados pelos gregos nas guerras médicas e, mais de um século mais tarde, Alexandre o Grande foi quem invadiu com suas tropas lá na década de 20 e de 30 e de 20 do século IV a.C. é que o Alexandre invadiu e dominou a Pérsia, acabando transformando a Grande Pérsia, em uma das suas áreas de domínio, um dos seus reinos, que depois viraram reinos helenísticos. Os fenícios, cidades-estado independentes, governados pelos grandes comerciantes, eram exímios navegadores, acabavam navegando por toda a região do próprio mar Mediterrâneo, tinham conexões com regiões do noroeste da África, chegaram a navegar em direção à Escandinávia, vendiam os mais importantes produtos no Mediterrâneo, como os grandes comerciantes, organizavam pequenos núcleos para abastecimento dos seus navios, chamadas feitorias. Muitas delas acabaram dando origem a grandes cidades, como Cádiz, como Cartago, e os fenícios que nos legaram o alfabeto fonético. Eles tinham também influência sobre outros povos, mas recebiam também influências estrangeiras, acabando inclusive por cultuar divindades estrangeiras. Para finalizar, os hebreus, o primeiro povo monoteísta da história. Os hebreus, com seu patriarca Abraão, têm como religiosidade o judaísmo, Deus Yahvé. Seus cinco livros, o Pentateuco, formam o que chamamos de Torá, seu livro sagrado. Tem a crença na vinda de um Messias que ainda não veio. Os hebreus foram um povo muito itinerante que acabou se estabelecendo em diversas regiões lá do Oriente Antigo e que acabaram se colocando na região de Canaã, a terra prometida, às margens do Rio Jordão. Lá entraram em confronto com cananeus, depois filisteus, organizaram-se primeiro na chamada Era dos Patriarcas, acabaram rumando para o Egito, onde foram escravizados, libertados por Moisés, fizeram o êxodo, cruzaram o Mar Vermelho, passaram pelo Sinai, voltaram à região do atual Israel e territórios palestinos, e aí nesse retorno iniciou-se a Era dos juízes, os patriarcas das diversas tribos. Já na era dos reis, derrotaram através do rei Davi seus rivais filisteus, fixaram sua sede em Jerusalém. Salomão concluiu a construção do Templo de Jerusalém, o primeiro templo dedicado ao Deus Yahvé. Após a morte de Salomão, nós tivemos o cisma hebraico, a divisão do reino hebreu entre os filhos de Salomão, tendo Israel e Judá as novas organizações. Fragilizados após essa divisão, os hebreus acabaram sendo atacados por assírios e também por babilônicos e levados para o cativeiro da Babilônia. Libertados, voltam ao território de Israel, reconstroem o templo que havia sido destruído pelos assírios. Existe um tempo de tolerância durante a dominação persa, só que aí vem Alexandre, já coloca uma estátua do deus grego Zeus no templo de Jerusalém, alguns hebreus se dispersam, mas realmente a dispersão hebraica irá acontecer durante a dominação romana, porque aí os romanos estabelecem não apenas um massacre de judeus diante de um levante judaico na Galiléia, mas a destruição do próprio templo de Jerusalém, restando apenas aquilo que nós chamamos de Muro das Lamentações. A partir disso, nos séculos 1 e 2 da Era Cristã, os hebreus se dispersaram pelo mundo, realizando aquilo que nós chamamos de diáspora hebraica. Então, esta é a síntese da nossa primeira aula do ano. Abraços! Juntos construiremos a história da sua aprovação.